neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou,
com fidelidade, com fidelidade.
Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo.
Habita no abrigo de Deus, estará sob as sombras do amor. Sobre ele não virá nenhum mal, e em suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícias sem par, comunhão desfrutar e pra sempre seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de Deus, muito felizes para sempre estarão. Anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícias sem par, comunhão desfrutar e pra sempre seu nome exaltar. Que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. 10 mil ao seu lado, mas a ele nenhum mal cairá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor e delícia sem par, comunhão desfrutar e para sempre seu nome exaltar.
Nós destacamos aqui uma pergunta do profeta desta era em uma de suas mensagens. Além de seu Senhor e Mestre Jesus Cristo, tem havido em qualquer tempo um povo mais batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? É uma interrogação feita baseada na revelação daquilo que está escrito em Êxodo, capítulo 25, verso 31. Êxodo, capítulo 25, verso 31. Deus instruindo a Moisés. Agora, isso está relacionado também com Apocalipse, sobre aquele castiçal de ouro, puro, batido. Mas o que está escrito em Êxodo 25:31 é o Senhor dizendo a Moisés assim: também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido. Se fará este castiçal, o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo ouro, da mesma qualidade e que passa pelo mesmo processo, é ouro batido. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é comparada com o ouro puro. Mas como que o ouro chega a ser puro? Você sabe que ele passa por um processo. Pois bem, isto está falando da igreja noiva, que é comparada com ouro puro. Ouvintes, o ouro, entre todos os metais, é o único que oferece lastro. Isto é o único que dá fundo para o dinheiro. Precisa-se do fruto do ouro para comprar o diamante. Porque você pode pensar, há pedras preciosas, há coisas mais caras do que o ouro, mas para se obter aquelas coisas, necessita-se do ouro. E o ouro fala de caráter. Vejam que São Pedro fala: esta fé é mais preciosa do que o ouro, que é provada no fogo. E o caráter só é forjado no sofrimento, na prova. Quando que uma mulher é de caráter? Ora, é quando ela ficou envolvida entre 7 cordas numa jaula de vidro ou de cimento armado para ela não cair? Não. A mulher está vivendo num mundo livre. E isto torna-se uma fornalha ardente para aperfeiçoar o caráter da mulher, para aperfeiçoar o caráter do homem, para aperfeiçoar, então, o caráter da igreja. Na verdade, o diamante é mais caro do que o ouro, mas todo o dinheiro que você precisa para comprar o diamante, tem que ter como lastro o ouro. Sim, isto é verdade. O diamante fala de uma vida mais preciosa, mais gloriosa, de brilhantes em coroa. Isto fala da Santa Jerusalém. Isto fala das coisas profundas, eternas, que estão reservadas para aqueles que, como ouro, passam pelo sofrimento, pelas angústias que a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja noiva, sofre. Ela é comparada com o ouro puro, que sem isto não pode obter o diamante. Não se pode obter o que é mais precioso. A sua fé é mais preciosa do que o ouro. Isto é glorioso você agora pensar na fé que é mais preciosa do que o ouro. Haveria uma fé como um metal comum? No dicionário fala-se do ouro de trouxas. É um ouro dos trouxas. É para levar o povo na conversa. Sim, mas isso consegue ainda enganar. E há outros metais que são úteis. Estão aquém do ouro. Mas você vai ver aqui uma fé mais preciosa do que o ouro. Esta é a fé para o rapto. Esta é a fé para alcançar a Santa Jerusalém, entrar nas bodas do Cordeiro, que ela é mais preciosa do que o ouro. É um metal mais precioso do que o ouro, mas não se obtém sem passar pelo processo que o ouro passa. Toda pedra preciosa, ainda que seja mais cara do que o ouro, é comprada com dinheiro que está valiado, que tem valor, pelo lastro de ouro. Isto é certo. Você pode se assentar nisto e se assegurar com certeza absoluta que seu sofrimento, irmã, que seu sofrimento, irmão, como cristão, bem entendido, como cristã, só pode contribuir para o seu caráter, para você se tornar mais cristã, mais cristão, para que você possa brilhar mais. Então, esta igreja noiva é comparada com o ouro puro. Sua justiça é a justiça dele, do Senhor Jesus Cristo. Seus atributos são os mesmos atributos gloriosos do Senhor Jesus Cristo. É sua vida que te identifica como cristã, como cristão. Sua identidade se encontra em Cristo. E Cristo se revela através de você. Então, sua vida identifica Cristo. Sua vida te identifica como cristã, como cristão. A sua vida interpreta tais e tais escrituras para as mulheres, para os homens. Você está interpretando aquilo com a vida. Uma mulher, quando está dando à luz a um filho, ela está interpretando a genética, que talvez ela não saiba nem o que significa aquilo. Ela não sabe como concebe uma criança. Ela não conhece a lei da concepção. Ela não sabe nada sobre genética. Ela não sabe nada sobre aquilo. Mas a sua experiência está interpretando aquilo, está manifestando aquilo, está mostrando um filho ao mundo. Assim é a igreja. Não é pela sabedoria intelectual, pelo conhecimento intelectual de Deus, mas é pela experiência, é pela vida vivida. Sim, o ouro não discute. Ele não tem que lutar para provar que ele é ouro. Leve-o ao fogo, passe-o pelo cadinho, e ele mostrará que é ouro. embora tenha estado misturado com alguma escória, com alguma coisa antes, como nós estávamos. Mas isso fala de uma predestinação. Isso fala de uma eleição. O que Deus veio tirar de nós foram as escórias, aquelas coisas erradas e mesmo a fé enganosa. Tudo isto é escória misturada com ouro. Isso faz um ouro branco, é um níquel misturado com ouro. Isso pode até dar uma joia, um brilhante bonito, um anel. Mas ainda não fala da Igreja de Cristo, da noiva de nosso Senhor Jesus. Esta noiva está sujeita a manifestar o que ele tem. Nela não há culpa, ela é gloriosa, por dentro e por fora. É assim que Deus olha a sua noiva. Desde o princípio até o fim, ela é a obra de seu Senhor. Ela é obra de suas mãos. Ela é obra de seu sacrifício. Ela é resultado de sua morte. Ela é o resultado de sua ressurreição. Ela é o resultado de todo o seu sofrimento. E todas as obras são perfeitas. Porque o firmamento anuncia as obras de suas mãos. As estrelas, as galáxias, todo o firmamento, todos os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os animais, as aves, as águas, as árvores, toda a natureza. Depois disso, quem mais poderia manifestar Cristo a não ser a sua esposa eleita, a não ser sua noiva querida, a não ser a sua igreja? Oh, você se sente feliz por sofrer, por passar por agruras, por passar pelo fogo, pelo cadinho, por sua fé ser provada, mas sabendo que ela é mais preciosa do que o ouro. De fato, nesta igreja noiva está resumido e manifestado o propósito e a sabedoria eterna de Deus. Como pode alguém entendê-lo? Embora não possamos fazê-lo, podemos aceitá-lo pela fé, porque Deus o tem dito. Mas voltando àquele assunto do candeeiro de ouro, vamos ver que ele não era somente de ouro. O ouro que houvera passado pelo fogo. Depois de passar por tudo isto, ainda havia sido batido. Manufaturado de ouro batido era aquele candeeiro para dar luz. De acordo com os planos que foram dados pelo Espírito Santo. Agora vem a pergunta. Além de seu Senhor e Mestre Jesus Cristo, tem havido em qualquer tempo, ou era, um povo mais batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Em verdade, ela está experimentando os sofrimentos que Cristo experimentou. Ela está se angustiando por um batismo, um certo batismo. Ela tem chorado sobre as cidades. Ela tem chorado por causa das abominações. Ela tem chorado porque o povo tem rejeitado a visita de Deus. Ela está despojada de seus bens. Sua vida está em perigo. Ela está reputada como ovelha para o matadouro. Ela está falando hoje e não sabe se poderá falar amanhã. Sim, está morta todo o tempo. Estou falando da Igreja de Cristo. Estou falando da Igreja do Deus vivo. Estou falando da Igreja do Deus vivente. Estou falando da Igreja noiva de Jesus Cristo, que é comparada como ouro puro. Ela está morta para o mundo todo o tempo. Ela sofre muito. Porém, contudo, ela não se vinga. Ela não toma atitudes contra isto. Nem tampouco causa sofrimento a outros. Ela é uma ovelha. Ela é digna do Evangelho. É esta formosa noiva de Cristo. E como o ouro é maleável
enquanto que o latão se quebra com o golpe do martelo. Você sabe que o latão se quebra com o golpe do martelo, se desespera com o sofrimento, não suporta. Este ouro de Deus carrega seu sofrimento pelo Senhor com regozijo, porque é maleável. Não se curvará, não se quebrará, não será destruída, mas formada como a joia de formosura e de gozo para sempre por meio das provas e aflições desta vida. Está você sofrendo pela mensagem de Deus? Fique com esta pergunta. Além de seu Senhor e Mestre Jesus Cristo, tem a vida em qualquer tempo um povo mais batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Para que era aquele candeeiro? Era para dar luz. Era para iluminar. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo, mas aqui está o seu candeeiro. É de ouro batido. É de ouro puro que tem passado pelo fogo, que pode suportar o próprio fogo que vai dar luz para outros. Oh, meus ouvintes, isto é o evangelho desta era. Isto é a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Esta é a mensagem que nós estamos vos anunciando. Essa é aquela mensagem que João disse. Esta é a mensagem. Esta é a nossa confiança. Essa é a nossa certeza. Oh, que Deus possa agora, por dentro de seu coração sofrido e batido, o azeite que era posto dentro daquele candeeiro, e atear o fogo do Espírito, e você possa se tornar uma luz, uma tocha de fogo, por onde você passa, em modéstia, em pudor, em simplicidade, olhando para cima, porque prestes está a nossa redenção. Deus te abençoe com esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Luz do mundo, Jesus Cristo, vem, dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem, Jesus, vem, Jesus, atender as orações. Vem, Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Homens, luz da vida, brilha com poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus.
Luz do mundo, luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, luz do mundo, és o resplendor do céu. De geral clamor,
dai-nos luz, dai-nos luz.
Os milhões em trevas cheios de pavor
pedem luz, pedem luz.
Dai-nos luz, a mui gloriosa luz de perdão, paz e amor.
Dai-nos luz, ó tão preciosa luz de Jesus, o Salvador.
Ansiamos vida, paz, consolação.
Dai-nos luz, dai-nos luz.
Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão.
Dai-nos luz, dai-nos luz.
Dai-nos luz, a mui gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Pois, ó crentes, todo mundo enchei
dessa luz de Jesus.
Aos milhões perdidos, sem tardar, valei
com a luz de Jesus.
Dai-nos luz, a mui gloriosa luz de perdão, amor.
Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus.